Então faltou falar mais uma resposta, mais uma explicação que a Mishnah 5 do primeiro capítulo do Pirkei Avot quer dizer: o Altar Besicha e Maisha não se estender demais em conversas com a esposa. Já vimos algumas explicações do que vem a ser isso. A última que faltou está trazida no Avô de Rabi Natan. Como nós vimos, a natureza do homem e da mulher é bem diferente. Então, um homem, normalmente, característica de um homem, quando alguém faz alguma coisa contra ele, entra por um ouvido e sai pelo outro. É verdade que na hora a pessoa fica nervosa, grita, fica bem irritado, mas rapidinho o homem esquece. Então, um dia ele foi para o trabalho, alguém fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa, ofendeu, ele ficou muito bravo. No dia seguinte, já foi, já, ontem, então já mais ou menos esquece, 2 dias depois já está tudo normal. As mulheres não são exatamente assim. As mulheres acabam normalmente levando a coisa um pouco mais firme. E se alguma coisa acontece com ela, ela não esquece tão rápido assim. Mas tem algo pior ainda. Como nós vimos, o Adam Arishon foi criado sozinho. Então ele, o homem não precisa de ninguém, ele pode se virar sozinho. A Havá foi criada quando já tinha o Adam, e por isso uma mulher sempre precisa compartilhar tudo com o marido. E pelo fato dela compartilhar tudo, ela compartilha de tudo mesmo. Inclusive as dores do marido ela também acaba compartilhando. Mas ela não é igual ao marido que esquece rápido. Então o que acontece? A pessoa foi para o trabalho. E aconteceu alguma história no trabalho. Ele chega em casa, está nervoso. Lógico que ele quer desabafar. Ele vai contar para a esposa. Sabe o que fulano fez hoje? Ele conta tudo para a esposa. No dia seguinte, ele já esqueceu, já está tudo bem. E a esposa vai chegar para ele, quando ele chega de noite em casa, e vai falar, como foi hoje o dia do trabalho? Não, hoje estava tudo bem. Até deu um copinho de café para aquele fulano. Como você deu um copo de café para ele? Ele que fez ontem, não sei o que lá, ele falou aquilo, como é que foi? E ela fica nervosa e acaba instigando o marido a ficar nervoso de novo com aquela pessoa. Por quê? Porque ela compartilha as coisas. Então, peraí, ontem você estava nervoso, estamos compartilhando. Eu parei aí, eu não sei. Você foi adiante e já perdoou, eu ainda não perdoei nada. Ainda estou quando ontem você veio, contou e estava nervoso. Então, é isso que diz a Mishnah, Altar Besichai Maisha. Tem coisas que não vale a pena contar para a esposa. Alguma briga que a pessoa passou, porque ele esquece rápido. Ela, por compartilhar com ele das dores dele, não vai esquecer tão rápido. Isso pode causar brigas. Também tem um outro detalhe que pode acontecer. A pessoa chega em casa e fala, sabe o que o fulano me chamou hoje? E quando a esposa ouve, ela vai falar, não. Muito bem, gostei, falou muito bem, eu sempre quis falar isso. Então, quer dizer, pode acabar, o fato dele contar algo que aconteceu de não positivo, pode acabar criando uma briga entre os dois. Então, para que contar? Se é uma briga, deixa de lado, esquece, desabafa com um amigo eventualmente, mas deixa as brigas de lado. Para casa só traz coisa boa, não traz coisa ruim. Tem que ter mais uma coisa que a Mishnah quer dizer, quer dizer, não traga em excesso coisas não positivas. Traz coisas boas, traz boas histórias para casa, amizades novas. Isso você pode trazer para casa, compartilhar com a esposa, que é bom. Trazer coisas não boas que aconteceram durante o dia, deixa de lado. Melhor não ficar em excesso trazendo isso para casa, que não é bom para a esposa. Muito bem, a próxima Mishnah, Mishnah 6 do Pirkei Avot, começa dizendo o seguinte: Yoshua ben Perachia ben Itai ha-Arbeli kiblu meihem. Nós vimos essas últimas duas Mishnayot, a 4 e a 5, eram um par, que era o início da época dos pares, que é conhecida, uma época, uma geração que levou Quer dizer, foram 5 gerações nessa época. Então, os primeiros foram Yosef ben Yoezer, Isht Freida, e Yosef ben Yohanan, Isht Yerushalayim. São os dois. Um era o presidente e o outro era o chefe do tribunal. E agora a Mishnah passa para o segundo grupo de pares, que era o Yoshua ben Perachia, o presidente do povo, e Nitai Arbeli, que era o chefe do tribunal. Então, esses dois Kiblumehem, esses dois receberam dos que vieram nas Mishnayot anteriores. Eles assumiram logo em seguida. No Talmud não tem muita coisa sobre esses dois, apesar tem uma divergência no Talmud que aparece que eles estão no meio. Na verdade, foi uma divergência que passou por esses zugot, por esses pares, até que o último eles chegaram num consenso o que fazer, que é se no Yom Tov pode apoiar as mãos na cabeça do animal antes de fazer o sacrifício. Antes de fazer o sacrifício, tem um dos procedimentos é chamado smicha, que era apoiar as mãos na cabeça do animal. Então, há uma pergunta se no Yom Tov pode fazer isso ou não. Tem uma divergência onde esse grupo está no meio também dessa divergência. O Yoshua ben Perachia também aparece na Gemara. Uma história talvez um pouco famosa. Não se tem certeza se é a mesma pessoa, mas tem uma história do Yoshua ben Perachia com um sujeito chamado Yeshu. Se é o próprio ou se é alguém que veio antes dele, que tem opiniões que dizem que antes dele teve um outro cara com o mesmo nome que também aprontou algumas, mas tem uma história, Yoshua ben Perachia, esse Yeshu era aluno dele, e esse Yeshu se desviou do caminho, logicamente, e um dia ele veio para o Yoshua ben Perachia e ele queria pedir desculpas, ele queria ver uma forma talvez de fazer tshuva, quem sabe, e poder retornar ao caminho correto. Ele veio para o Yoshua ben Perachia e o Yoshua estava no meio da reza. Não podia falar com ninguém. Então, quando esse aluno veio para ele e ele não respondeu nada, não falou nada, então o aluno falou, está vendo, meu professor não quer me aceitar, eu vou agora fazer tudo o que não devo de fato. Essa é uma história que se conta sobre o Yoshua ben Perachia. Não se tem certeza se é o próprio Yeshu famoso ou se é alguém que veio antes dele, por causa da época que eventualmente não bate. O que dizia Yoshua ben Perachia? Yoshua ben Perachia Omer, Yoshua ben Perachia diz, Asel Harav, faça para você um mestre, um rabino, Ukne lecha haver, e adquira para ti um amigo, mais difícil de tudo que ele fala, julgue sempre as pessoas favoravelmente. Bom, vamos parte por parte. O que quer dizer a Sele Harav? Faça para você um rabino. Algumas Mishnayot antes dessa, duas Mishnayot, para ser mais específico, a Mishnah falou, o Yosef ben Yoezer falou, que sua casa seja um ponto de encontro para os sábios. E se grude no pó dos pés deles. E beba com muita sede as palavras deles. Então Yoshua ben Perachia diz, olha, muito bem, você vai ter muitos sábios na sua casa, você vai respeitar todos. Você vai ouvir uma série de coisas dele. Mas, tem um detalhe importante. A Sele Harav, tenha um rabino só. Às vezes a pessoa tem um monte de rabino e cada dia ele faz pergunta para outro, nem todos os rabinos têm o mesmo método, o mesmo pensamento. A pessoa um dia pergunta para esse, no outro dia pergunta para aquele, no terceiro dia para um terceiro, para um quarto, a pessoa começa a ficar confusa. Cada um dá uma resposta diferente. É possível acontecer isso. E a pessoa começa a ficar confusa, ele já não sabe mais como fazer. Então, por isso, diz o Yoshua ben Terachiá, estabeleça um rabino. Um. Se tem dúvidas, ele que vai te responder. Isso não quer dizer que ele não pode aprender coisas de outras pessoas. Porque, afinal, mesmo mais para frente nós vamos ver, se Deus quiser, que o Ben Zomá fala quem é a pessoa sábia, aquela que aprende de todo mundo. Então tem que aprender de todo mundo, não tem problema. Mas quando se trata de coisas práticas, não vai para qualquer um, porque senão você não vai saber tachlis, objetivamente, o que você deve fazer. Então você deve estabelecer um rabino que é o seu rabino. Tem uma pergunta de leis, eu vou fazer para ele. Por quê? Porque é sempre o mesmo. Eu não vou ficar confuso. Não estamos nem falando no mesmo assunto. Às vezes acontece, a pessoa tem alguma dúvida, ele vai para um rabino e pergunta o que fazer. O rabino fala, faz assim. Aí, ou a pessoa não gostou muito, ele queria ouvir um pouco diferente a resposta, ou a pessoa, sei lá, quer ouvir mais uma opinião. Que custa? Vamos ouvir mais uma opinião. Então ele vai para um outro rabino e pergunta. O rabino fala para ele fazer exatamente o contrário. E agora? Ele fica na dúvida agora. Bom, ele falou, faz assim. Ele falou assim, bom, vamos pensar. Quem é maior? Ou vamos pensar qual a resposta que eu mais gostei? Posso escolher agora, ouvi duas respostas. Vou escolher qual que mais me agrada. Isso está errado. Então por isso a pessoa deve escolher uma pessoa. Logicamente, se não escolher assim, sem nenhuma referência. Só escolhe alguém, o rabino que ele vê, que esse daqui está mais de acordo com a forma que eu penso, por exemplo, ou eu gosto mais dele, ou eu vejo que o comportamento dele é um comportamento muito bacana. E assim, a pessoa escolhe. E a partir de então, todas as perguntas de leis, principalmente, que ele tem, ele vai fazer para aquele rabino. A pessoa precisa de um conselho, vai procurar por aquele rabino. E assim, é uma forma da pessoa não ficar confusa. Perguntar para muita gente acaba deixando a pessoa mais tonta. Logicamente que na hora de aprender uma série de coisas, a pessoa pode aprender de vários e deve aprender de vários. A pessoa não deve também se afixar em uma pessoa só e só aprende dele e o resto não existe, o resto do mundo não existe. Também está errado. Tem Torá de vários lugares, tem vários métodos de ensino. A pessoa precisa aprender de tudo, saber aprender de tudo. Mas na hora do objetivo, ele precisa ter um objetivo, senão ele não vai fazer nada. Se a pessoa tem muito, ele não faz nada. Então, por isso, ele precisa escolher, de uma forma objetiva, quem ele vai seguir na hora das leis. Tem também aqueles que explicam que a Mishnah, afinal, a Mishnah que fala, tenha um rabino. Depois, mais pra frente, fala para seguir... Desculpa, quem é o sábio? Aquele que aprende de todo mundo. Então, peraí. Aprende de todo mundo ou aprende de um? Então, tem aqueles que explicam que o que a Mishnah está querendo dizer lá, que você, uma pessoa sábia, é a pessoa que aprende de todos, quer dizer que a pessoa sábia sabe que dá para aprender de qualquer um. Não é que tem uma única pessoa que eu possa aprender. Eu posso aprender de qualquer um. Eu vou escolher um para eu não ficar tonto. Para eu não ficar confuso, eu vou escolher um. Mas, na verdade, dá para aprender de todo mundo. Todos eles são iguais. De todos dá para aprender alguma coisa. E mais ainda, se a pessoa tem dificuldade de achar... Na minha cidade tem um rabino só. Agora eu vou sair atrás de uma outra cidade para procurar porque eu não estou de acordo com alguma coisa? Não. E qualquer um dá para aprender. Qualquer um dá. Esse é o rabino que tem na sua cidade? Então segue ele. Não vai agora sair atrás de não sei onde? Também não vai dar certo. Se você precisar perguntar, você não vai ter ele ao teu alcance. Então, de qualquer um dá para aprender. Não tem outro? Você vai pegar quem tem na tua cidade e você vai aprender dele. E a Mishnah continua dizendo, em seguida, o Knele Chachaver. Se a pessoa, vamos ver que não é só nesse caso, lógico, a pessoa deve adquirir um amigo sempre. Mas se a pessoa está num lugar onde não tem rabino, Então, pelo menos, diz a Mishnah, o Knele Chachavê, pelo menos tem um amigo. Pelo menos, se você tem um amigo, pensar sozinho, a pessoa, às vezes, é subjetiva. Às vezes, não, quase sempre, a pessoa é subjetiva. Então, tem um amigo, pelo menos, na hora da pessoa ter uma dúvida, ele não tem um rabino para responder, pelo menos, ele está com um amigo do lado dele. E esse amigo vai ajudar ele, pelo menos, a pensar de uma forma objetiva. Não vai fazer ele tender para nenhum lado, vai poder ajudar ele a pensar de forma correta.